Parasha esta semana es Parashat Ekev. Y esta Parasha, Moshe Rabbeinu continúa o seu discurso para o povo de Israel. E diz para eles, se vocês vão guardar todas as mitzvot, mesmo aquelas que parecem mais simples, então vocês vão ter uma série de bênçãos. Depois, ele lembra eles também e diz, vocês vão guardar todas as mitzvot, você vai lembrar todo o caminho que Deus levou vocês 40 anos no deserto para te oprimir, para te testar, se você vai guardar aquilo que Hashem está te ordenando. E Hashem te oprimiu e te deixou com fome e te deu man para comer, um man que você não conhecia, para que você saiba que não é somente pelo pão que a pessoa vive, mas sim por tudo aquilo que Deus dá para a pessoa viver. E a sua roupa não estragou, e assim por diante. E aí, o Moshe Rabbeinu fala também coisas muito positivas sobre a terra de Israel, dizendo que é uma terra que é muito boa, tem fontes, uma terra que tem trigo, cevada, uvas, figo, romã, uma terra que tem azeitonas que dão óleo, azeite, e tâmaras que dão mel de tâmaras. Uma terra que você tem pão em abundância, e que tem ferro, e tem cobre, e você vai comer, vai se satisfazer, e vai abençoar a Deus pela terra boa que Ele deu para você, que é a mitzvah de Birkat HaMazon, que nós temos que agradecer a Hashem após comermos. Depois, continua dizendo para você tomar cuidado. De repente você vai comer, vai se satisfazer, seu coração vai ficar orgulhoso, e você vai esquecer de Deus que te tirou do Egito, e que te deu o que comer, e etc, etc, etc. E você vai dizer no seu coração que a minha força é que deu esse sucesso todo. Não, você vai lembrar que Hashem é que te dá força para ter sucesso. E depois, Moshe Rabbeinu lembra o povo de quando eles pecaram com o bezerro de ouro, quando ele desceu com as tábuas da lei, que ele quebrou, e conta todos os detalhes, tudo como aconteceu, e como Hashem mandou ele esculpir novas pedras. Conta todos os detalhes. E agora, Israel, o que é que Hashem pede de você? Apenas que você tema a Ele, e siga o seu caminho, e ame Ele, e guarde as mitzvot que Hashem está ordenando a vocês. Vocês vão se ligar nele, e assim por diante. Depois, novamente, aparece falando também sobre a terra que você está vindo. É uma terra que não é como o Egito, que você precisa dar água para ela, você precisa irrigar a terra com canaletas que vêm do rio. Mas sim, é uma terra que bebe dos céus, chuvas. E é uma terra que Deus está o tempo todo observando. E os olhos de Hashem estão sobre a terra desde o início do ano até o fim do ano. Depois, temos, perto do fim da Parashá, a segunda porção do Shema, que nós falamos todos os dias, V'hayayim shamo atishmeu, vai ser se vocês vão guardar as minhas mitzvot, e etc. Então, essa Parashá gira muito em torno do cumprimento das mitzvot, não se afastar de Hashem, lembrar de Hashem constantemente, abençoar Hashem, quer dizer, fazer brachot para Hashem, fazer Birkat HaMazon, e elogiando também bastante a terra que Hashem está dando para nós. Tem aqui, nessa passagem que nós mencionamos, Vayanecha Vayariveha, que Hashem te fez te oprimiu e te deixou com fome e te deu mano. Muito curioso o que a Torá está falando aqui sobre o man. O man tem coisas tão incríveis sobre o man. O man era uma comida que caía do céu todos os dias, todas as manhãs. Você não precisava plantar, não precisava regar, não precisava colher, não precisava separar, triturar. Nada, negócio pronto. Entrega a domicílio, pronto para o consumo. Que coisa incrível, maravilhosa. Não só isso, mas o man podia ter todos os sabores. Só querer, pensar, só sentir os sabores diversos que o man tinha. O man era totalmente absorvido pelo corpo. Tem tantas coisas magníficas sobre o man. E aqui nós encontramos a Torá falando, o Moshe Rabbeinu está alertando o povo, contando para o povo e dizendo: Hashem oprimiu vocês com o man, como te deixando com fome. O man deixava com fome? Uma comida tão incrível, tão encantadora. E de repente vem aqui Moshe Rabbeinu e fala que o man deixava com fome. Sabe que o Talmud no tratado de Yumá, que fala sobre Yom Kippur, o Talmud faz comparações. E o Talmud lá nos traz a comparação de onde nós sabemos que quando a Torá diz que você deve oprimir a sua alma no dia de Yom Kippur, isso significa não comer, passar fome. E o Talmud traz, uma das opiniões que o Talmud traz, no nome do Rabi Ishmael, está escrito opressão sobre Yom Kippur. Está escrito opressão sobre o man. E sobre o man está escrito de forma bem clara, que é inui com reavon, é opressão com fome. Então, assim como no man a opressão é fome, assim também, quando a Torá está falando que você deve oprimir a sua alma, afligir a sua alma no dia de Yom Kippur, a intenção da Torá é fome, ficar sem comer. Assim o Talmud aprende. Uma coisa muito incrível. Então, você está falando sobre o man. Você está dizendo que o man deixava fome. Como pode ser que o man deixava fome? Não era suficiente? A gente passou fome no deserto? A gente deu uma comida tão encantadora, será que nós passamos fome? O Talmud traz, na continuação, o Talmud traz, já que mencionou sobre deixar com fome do man, o Talmud explica um pouco. E o Talmud diz: Amachilecha man bamidbar, aquele que te deu man no deserto, leman anotecha, para te afligir. Que tipo de aflição é essa? Diz o Talmud que tem uma discussão entre Rabi Ami e Rabi Asi. Um diz uma expressão: Einodome mi sheyesh lo pat besalo, não é igual uma pessoa que tem pão na sua cesta de uma pessoa que não tem pão na sua cesta. Vamos primeiro explicar isso, depois vamos ver a segunda coisa que o Talmud traz. Quando uma pessoa se senta para comer e ele sabe que mais tarde já tem a comida da janta, não precisa estar pronta, mas tem. Tem comida em casa. A janta está garantida. A pessoa come mais tranquila. Quando a pessoa sabe que amanhã tem café da manhã, a pessoa come mais tranquila. Quando a pessoa sabe que hoje estou almoçando e amanhã também vou almoçar, a pessoa come mais tranquila. No entanto, Quando uma pessoa se senta para comer, um pobre, se senta para comer, agora ele recebeu um prato de comida. Mas peraí, o que eu vou comer depois, mais tarde? Não tenho a mínima ideia. Eu não sei o que eu vou comer. Eu espero que eu consiga a comida. Pelo menos agora tem. A pessoa come essa comida pensando no vazio, na fome que ele vai ter e que ele não vai ter o que comer. E que não é garantido que ele vai ter o que comer. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. A pessoa come de uma outra forma. A pessoa já sente fome agora que ele está comendo. Ele, como se diz, ele sofre por antecipação. Está sofrendo que ele vai... O que vai ser depois? Ele está sofrendo. Vem a Torá e diz... Essa era a aflição que o povo tinha. Não é que o maná não sustentava. Como não? Com tudo isso que o maná era incrível... E era totalmente absorvido pelo corpo, quer dizer, ele tinha só nutrientes. Como assim passava fome? A fome dependia da pessoa. A Torá está dizendo que Hashem te testou com o man. Qual foi o teste que Hashem fez? O teste que Hashem fez para o povo... Para saber o que você tem no seu coração, se você vai guardar as mitzvot de Hashem ou não. O teste aqui é um teste de confiança, um teste de fé. Como é que por intermédio do maná eu sei se você vai guardar minhas mitzvot ou não? Bom, primeiro que tinha algumas mitzvot do próprio maná, mas dá para perceber quando você come o maná quanta confiança que você tem em Deus. E isso já pode nos demonstrar se você vai guardar as mitzvot ou não vai guardar. Se você tem confiança em Deus, então tudo aquilo que Deus falar, você vai fazer. Se você não tem confiança em Deus, então talvez não vai fazer tudo que Deus ordena. Como é que eu sei se você tem confiança em Deus? Te dando fome, entre aspas. Qual que é a fome? O man caía só para aquele dia. O man caía para aquele dia. Sabe aquele sujeito que trabalha e o dinheiro que ele ganha a cada dia é o que ele vai comer? Hoje, graças a Deus, ele conseguiu um dinheirinho. Ele está feliz, tem o que comer. O que vai ser amanhã? Não sei, vai depender se amanhã eu vou conseguir vender as minhas coisinhas ou não. Se eu vou conseguir prestar meu serviço ou não. Se amanhã eu não conseguir prestar, então eu não sei o que vai ser. Não tem comida. A comida que tem é para hoje. Isso é algo que é uma aflição. E a chama que testou o povo. Você tem mano só para hoje. O que vai ser amanhã? Amanhã é outro dia. Reze para Deus para cair mano. Quem garante que vai cair mano amanhã? E se não vai cair mano? Quem garante? Hoje caiu. Mas amanhã, quando a pessoa tem dinheiro na conta, então ele pensa que ele está garantido no dia seguinte, ele pensa que ele está garantido. Mas, aqui se eu não tenho o que ver, quem me garante que amanhã vai cair, mano? A confiança em Hashem. Se você tem confiança em Hashem que amanhã vai cair, mano, então vai cair, mano. E agora você vai ficar tranquilo. Não vai sofrer por antecipação. Por quê? Porque Hashem vai dar mano amanhã. Eu tenho certeza que Hashem vai me dar mano amanhã. Eu tenho certeza que a chama me dá sustento amanhã. Mas se eu estou preocupado, o que vai ser amanhã? Então hoje eu já sinto fome na hora que eu estou comendo. E isso comprova e demonstra quanta confiança que você tem em Hashem. Sabe que o Hidá escreve que a palavra DH em hebraico é preocupação. A palavra DH tem as primeiras letras do alfabeto. Tem Aleph, Gimel, Dalet, Rei. Só não tem Bet. As primeiras cinco letras do alfabeto, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei. Na palavra DH, preocupação, temos apenas quatro dessas primeiras cinco letras. Não tem Bet. Sabe por quê? Porque Bet representa Bitachon. Bet representa confiança em Hashem. uma pessoa que tem preocupação é porque está faltando o bet. Não tem bet, só tem as outras letras lá. As primeiras outras letras do alfabeto estão lá, mas o bet não tem. Não tem confiança, não tem segurança, não tem confiança em Hashem. Acho que eu já contei essa história outra vez, outras vezes. Tem aquela história de um sujeito, Moishe, que estava sempre com a cara azeda, a cara amarga, sempre preocupado. Um dia um amigo encontra com ele, vê ele com o maior sorriso, falou: uau, o que aconteceu? Você está assim, sorridente? Disse o Moishe: eu estou resolvendo os meus problemas. Como? Me conta. Você estava sempre preocupado com os negócios, o que está acontecendo? O que aconteceu? Disse o Moishe: eu outro dia fiz um anúncio. E para contratar uma pessoa, me deram essa ideia. Contrata uma pessoa para ele se preocupar por você. Então eu contratei um cara, ele agora, ele que tem que se preocupar pelas coisas da empresa. Puxa vida, que ideia, Moishe. E quanto é que você está pagando para ele? Eu falei: olha, o salário prometido para ele é de 50 mil por mês. Afinal, ele vai se preocupar por mim. Aí disse o amigo: uau, mas Moishe, de onde você vai tirar esse dinheiro? Eu falei: esse é o primeiro problema que ele tem para se preocupar. Quando nós temos preocupações, isso atrapalha. Isso atrapalha. Se nós temos confiança, que nós temos em quem jogar a nossa preocupação. Tem alguém lá em cima cuidando de tudo. Se nós conseguimos jogar essa preocupação em Hashem, como que nós fazemos isso? Reza para Hashem. Reza para Deus, pedindo para Deus te ajudar. Se você joga essa preocupação em Hashem, você vai ficar aliviado, você vai ficar mais sossegado. Você vai ter bitachon, você tem confiança, não tem BH, você não tem por que se preocupar, não precisa ficar desesperado. Tudo vai dar certo. A outra coisa que o Talmud fala, lembra, estávamos vendo antes, qual que é a aflição? O Talmud traz a outra opinião: não é igual uma pessoa que vê e come, enxerga e come, de uma pessoa que não enxerga e come. E aí o Talmud traz em seguida que Rav Yosef diz, daqui nós temos uma dica no versículo, que uma pessoa, Deus nos livre, cega, come e não fica satisfeita. Faz parte da alimentação ver. Quando você vê a comida, isso te ajuda também a ficar mais satisfeito. Comer no escuro não é a mesma coisa de comer com luz. As pessoas comiam maná. Tinha sabor de um monte de coisas, mas a aparência era sempre a mesma. Você está pensando agora que está comendo um bife delicioso, ou está pensando que está comendo um crepe maravilhoso, ou o que for que você está pensando, mas você está vendo aquelas mesmas bolinhas na tua frente. Não é a mesma coisa. Nesse ponto não é a mesma coisa. Uma vez, uns anos atrás, dono de um restaurante estava comentando comigo que eu, sabe, todo domingo tem uma almoção aqui e tal, mas o pessoal não pega quase salada, sobra sempre as saladas, só come muito pouca salada. Aí eu faço, eu capricho, faço uma salada gostosa, mas não. Aí conversando com algumas pessoas, eu descobri qual é o problema: a aparência. Era só uma salada. Então eu contratei alguém para dar uma assessoria para fazer a salada bonita. Você precisa ver como que agora lota meu restaurante nos domingos e o pessoal ataca as saladas. A pessoa não come só com a barriga. A aparência também conta. E você fica satisfeito quando você come uma comida que é bonita, ou que tem uma aparência legal e que você gosta de vê-la. E me parece que aqui nós temos mais um motivo por que na noite de Shabbat nós temos que deixar, na véspera de Shabbat, velas acesas na mesa. Por que é tão importante a luz? Você vai comer Shabbat e tem a mitzvah de Oneg Shabbat, de agradar o Shabbat, sentir prazer de Shabbat. Faz parte disso uma refeição festiva de Shabbat, uma refeição caprichada de Shabbat. Se você não enxerga a comida, o seu proveito dessa comida não vai ser igual. Então precisa acender velas de Shabbat para que você possa usufruir. Tudo bem, hoje em dia temos a energia elétrica, mas a instituição dos nossos sábios é válida. Na época que não tinha, principalmente, não tinha eletricidade. E hoje em dia muitas vezes também falta luz. E se não falta luz, tem outros motivos também porque se acende as velas. Mas tem aqui um conceito muito interessante. Comer com luz não é igual comer sem luz. Você vai aproveitar mais, você vai ter muito mais proveito do alimento de Shabbat.